sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes da Voz da América. É segunda-feira e hoje convosco João Santa Rita. Esta segunda-feira, 30 de novembro, foi o dia em que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha assinaram acordos preliminares de paz. Ponto fim à Guerra da Independência dos Estados Unidos. Foi em 1782. Hoje aqui na capital americana, chuva e algum frio lá fora, 6 graus centígrados. Como sempre, 90 minutos de missão. E como sempre, eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Skip Sisk. E como sempre, vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Dirigentes mundiais estão em Paris a discutir mudanças climatéricas. O Papa termina a visita ao continente africano. Primeira meia hora, como dissemos, e como sempre, dedicadas à Angola, vamos ter as últimas do julgamento dos ativistas acusados de rebelião e vamos falar da escassez de dólares. Poderá agravar-se e, com isso, os preços poderão disparar.
Bens de primeira necessidade vão encarecer, tendo em conta a escassez, já que o governo e outras entidades privadas não terão capacidade para importar esses bens.
Recentemente, o presidente Eduardo dos Santos deu indultos a alguns presos, pois alguns deles regressam à prisão.
Os estabelecimentos prisionais vieram demonstrar que são, de facto, escolas de aprendizagem do crime.
Há um aviso sobre a deterioração da falta de professores. Isto poderá afetar dezenas de milhares de crianças. Temos os pormenores. Fique connosco para ouvir esses pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima será medido pelo sofrimento que será evitado e o planeta que será preservado, disse hoje em Paris o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Obama disse que os líderes mundiais participantes na Conferência sobre as Mudanças Climáticas partilham o sentido de urgência de travar a subida de temperatura e fez referência ao progresso dos Estados Unidos e outros países nesse sentido. Na abertura da reunião global, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu aos líderes mundiais em Paris para acelerarem as ações para evitar o perigoso aumento de temperaturas. Ki-moon disse que as promessas nacionais de cortes de emissão de mais de 180 nações foram um bom começo, mas não o suficiente para conter o aquecimento global em 2 graus Celsius, limite que, segundo os cientistas, irá evitar piores consequências.
O Papa Francisco terminou hoje a sua terceira etapa do périplo africano com uma missa no Estádio Nacional de Bangui, a capital da República Centro-Africana, e partiu de regresso ao Vaticano. Antes da missa, Francisco disse na principal mesquita de Bangui que os cristãos e muçulmanos são irmãos e juntos deverão dizer não ao ódio, vingança e violência, particularmente a violência perpetrada em nome da religião e de Deus. O Papa disse que a sua visita teria sido incompleta se não tivesse tido um encontro com a comunidade no país, com a comunidade muçulmana, num país onde cristãos e muçulmanos estão em conflitos desde 2013. No domingo, na Catedral de Bangui, Francisco apelou às partes a largarem as armas e a apoiarem os esforços para se pôr fim à violência. Antes da República Centro-Africana, o Papa visitou o Quênia e o Uganda.
O presidente americano Barack Obama lamentou hoje o abate do avião russo na semana passada pelas forças turcas e apelou ao líder do Kremlin, Vladimir Putin, que reduza as tensões com a Turquia devido ao incidente. Obama e Putin encontraram-se por 30 minutos à margem da Cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas nos arredores de Paris. A Turquia assumiu ter abatido o avião russo no seu espaço aéreo, matando um piloto e o segundo foi resgatado. Putin respondeu impondo sanções económicas a Ankara.
O primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, disse nesta segunda-feira que o seu país não vai apresentar desculpas por ter abatido o avião russo. Depois de uma reunião com o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO, em Bruxelas, Davutoglu reiterou aos jornalistas que as forças turcas fizeram o seu trabalho ao proteger os espaços aéreos do país. A Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda com o julgamento dos 15 ativistas acusados de rebelião e tentativa de derrubarem o governo. O Koko Mukuta está a acompanhar o julgamento e ele traz-nos as últimas.
O ativista Henrique Luati Beirão será ouvido amanhã em audiência no Tribunal Provincial de Luanda. Luati Beirão e mais 16 ativistas são acusados pelo Ministério Público de atos preparatórios para cometimento de crime de rebelião. Hoje foi ouvido o sexto réu, Inocêncio de Brito. No tribunal estiveram presentes apenas Domingos da Cruz e Nito Alves, dois dos cinco já ouvidos. Assim como aconteceu com os anteriores réus, a Procuradoria quis saber de Inocêncio de Brito quem era o líder do grupo, os patrocinadores, ao que o ativista não respondeu. O juiz Januário Domingos José pediu a opinião de Brito sobre o vídeo que apresentou aos outros réus, em que aparecem Luati Beirão e Domingos da Cruz. Inocêncio de Brito disse não poder se pronunciar porque o vídeo está editado e pediu que deixassem ver na íntegra. De referir que nas redondezas do tribunal continuam polícias que se aproximam de qualquer agrupamento de pessoas. O presidente do PDP, Ana Sidianganimbimba, reagiu desta forma.
Nós pensamos que eles vão ser condenados. Mas a sua condenação também vai custar muito caro a quem o vão condenar.
Como é que vai custar caro?
Vai lhes custar caro porque, em primeiro lugar, o povo já não quer esses rebeldes, hoje chamados governantes.
O julgamento dos 17 ativistas entra na terceira semana, depois de ter sido agendada para durar 5 dias. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
A venda de dólares à Angola por parte de alguns bancos internacionais deve estar suspensa a partir de hoje. Na semana passada, o banco sul-africano Rand Merchant disse que iria suspender essa venda depois de um banco americano, Bank of America, ter informado o banco sul-africano que deixaria de fornecer-lhes dólares com destino à Angola a partir do fim do mês. Economistas em Angola acreditam que, ao se confirmar esta medida, o impacto sobre os cidadãos nacionais deverá ser enorme. Manuel José.
Pelo período da manhã de hoje, princípio da tarde, não se verificou grandes mudanças no modo de operação da maioria dos bancos comerciais em relação ao pagamento de dólares a clientes com contas em moeda estrangeira. O BFA a restringir totalmente pagamentos em dólares a cidadãos nacionais, enquanto que o Banco Sol, o BAE e o Banco Económico a limitarem o pagamento de dólares a um valor máximo de 2.500 dólares por semana para cada cliente. O economista Foster Mumbika acredita que, apesar da medida não afetar as transferências entre país e o exterior, vai sim penalizar muito o cidadão e explica como.
Não há dúvidas que o pacote cidadão em Angola passará doravante a ter, para além das dificuldades que já tinha, a observância de incerto com os bens de primeira necessidade vão encarecer, tendo em conta a escassez, já que o governo e outras entidades privadas não terão capacidade para importar esses bens de primeira necessidade.
Mumbika pensa que o nosso governo não soube analisar as fragilidades do nosso sistema de economia.
Só um governo desatento é que não consegue perceber que a nossa economia serve de antro para todo tipo de atividade ilícita que se considera nefasto para o desenvolvimento. Os decisores políticos angolanos são os mesmos que, infelizmente, tiram proveito dessa desorganização do sistema econômico do país.
O especialista em macroeconomia Galvão Branco defende a necessidade de se acabar com o vício errado de se usar dinheiro físico físico e passar-se ao dinheiro eletrónico.
As transações, quer de natureza pessoal, quer de outro mundo, seria para via eletrónica, sem a utilização do dinheiro físico. Notas. Primeiramente, portanto, fazer com que a dinheiro seja feita analisada para funções e para um outro tipo de fins, tanto pouco condizentes tanto com o nosso sentido. A questão do financiamento ao terrorismo, ao embranquecimento de capitais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, temos que notar aqui que o Banco Nacional de Angola disse que a injeção de divisas nos bancos comerciais angolanos aumentou ligeiramente na última semana para 336 milhões e 400 mil dólares, isto sobretudo para garantir a compra de bens alimentares no exterior. No mercado paralelo, entretanto, o Kwanza está a ser transacionado a 270 por dólar. Um membro do governo angolano disse que vários dos presos libertados recentemente ao abrigo de um indulto presidencial estão de volta à cadeia, e desta vez por crimes violentos. Especialistas afirmam que as autoridades não prestaram o apoio necessário aos presos abrangidos pela medida e que as cadeias falharam também como meio de reeducação e reinserção social. Venâncio Rodrigues.
O secretário de Estado do Interior, Eugênio Laborinho, informou recentemente aos deputados que 24 dos cidadãos que beneficiaram do indulto presidencial recentemente voltaram a cometer crimes violentos, alguns dos quais poucas horas depois de serem soltos, particularmente em Luanda. Por altura do 40º aniversário da independência de Angola, o presidente angolano comutou apenas a 530 cidadãos nacionais condenados até 12 anos de cadeia que tivessem cumprido metade da pena e as mulheres com filhos a seu cargo. O advogado Pedro Capracata considera que as cadeias angolanas já não são estabelecimentos correcionais nem de reeducação dos cidadãos em conflito com a lei.
Os estabelecimentos prisionais vieram demonstrar que são, de facto, escolas de aprendizagem do crime. Porque eles saíram porque não cometeram crimes violentos. Se foram indultadas e saíram por via do indulto, é porque os crimes que eles tinham cometido não eram violentos. Saíram e, em menos, sei lá, de um mês, estão a voltar por crimes violentos. O que quero dizer é que essas pessoas, durante o tempo que permaneceram na cadeia, aprenderam os métodos de cometimento de crimes violentos. Porque se não fosse a cadeia, eles não teriam cometido esses crimes violentos, porque não sabiam como cometê-los.
Por seu turno, o bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola, Carlinhos Assala, afirma que as autoridades prisionais não colaboraram com a sua instituição, visando acompanhar o processo de reinserção social dos cidadãos indultados.
Faltou justamente os aspectos técnicos, porque quem está na cadeia é alguém que cometeu, por isso deve realmente merecer um processo de reeducação. Depois desse processo de reeducação é que se deveria iniciar o processo de reinserção social. Quer dizer, a reinserção social para preparar, em primeiro lugar, a sociedade que ele vai receber, a família que ele vai receber, e ao mesmo tempo também ele próprio ser somente preparado para a sua reinserção social depois da fase de reeducação. Então, faltou justamente essa parte que é necessária e que normalmente é levada a cabo por um psicólogo formado em princípios e técnicas de reeducação e reinserção social. Então, essa ausência fez com que o processo não tivesse seguido o processo normal ou andamento normal para que esses presos, na realidade, entendam que estavam a passar de uma fase de carcereiro para uma fase de ressocialização.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos voltar a falar da questão da crise financeira. O governo, como os ouvintes sabem, congelou recentemente a contratação de novos funcionários devido a essa crise e entre os congelados na contratação estão também professores. A Confederação dos Sindicatos dos Professores alerta agora que Angola tem um déficit de professores no ensino geral que pode tirar da escola quase 1 milhão de alunos, isto já no próximo ano letivo. João Marcos.
O setor da educação em Angola reformou centenas de professores nos últimos tempos. Daí que precisa de quadros para fazer face a várias lacunas. Mas esta não é a única razão avançada pelo presidente da Confederação dos Sindicatos da Educação e Cultura, José Joaquim Laurindo, que aponta os próximos dias como decisivos para a admissão de docentes.
É imperioso no setor da educação admitir nos próximos momentos, mais de 45 mil novos agentes. Portanto, estamos a falar dos docentes. Nós vamos esgrimir todos os nossos argumentos nos encontros que estamos a solicitar, porque pensamos que, para além dos professores que vão para a reforma, para aqueles que estão doentes e para aqueles que infelizmente morrem, e pelo crescimento demográfico do país, vamos começar a conhecer novos desafios, aqueles que vão colocar fora do sistema de ensino, já não digo milhar, mas pode atingir até mais de 1 milhão de crianças fora do sistema.
Declarações proferidas na semana em que o Fundo Monetário Internacional reafirmava a sua posição quanto ao rigor na função pública. Max Allier, o seu representante em Angola, fala de um produto interno bruto muito curto para a folha salarial em vigor.
O que nós falamos é que as despesas com a folha de pagamento em Angola são relativamente altas para o tamanho da economia. Então, que é importante manter aquelas despesas controladas. Então, por exemplo, não é corte de salários, mas já no orçamento de 2016, o mesmo governo decidiu que ele não vai contratar mais. Eles têm limitações para quantos novos funcionários podem contratar.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E num dia frio e de chuva aqui em Washington, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Estamos na primeira meia hora. De hora e meia de missão aqui em Washington, neste momento 12 horas 16 minutos. Os ouvintes não se esqueçam, têm portanto à nossa frente ainda mais de uma hora de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e Cabo Verde. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos todas as nossas notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Órfãos aos em todo lado. Nos países em desenvolvimento, a sua educação é um problema social enorme. E em países em desenvolvimento que saíram da guerra, como em Angola, o problema é ainda maior, pois em Angola, a Fundação Dissengomoka está a formar crianças órfãos com idade escolar entre 5 a 10 anos. O Muniz Francisco tem a reportagem.
De acordo com Dissengomoka Sebastião Alexandre, psicólogo e docente universitário, responsável pela organização, disse ao Voz da América que a instituição está de portas abertas para receber mais órfãos, quer sejam filhos dos antigos combatentes ou aqueles que por outras razões perderam os seus pais.
Em caso de existência de filhos de antigos combatentes ou de combatentes falecidos, o BINAR se pode incluir na lista dos nossos pedidos os seus filhos, os seus adventos. Mas sendo eles pais ainda vivos, aí o governo deve assumir essa a sua responsabilidade. Nós, na nossa ONG, só estamos a priorizar os filhos que ficaram sem pai e sem mãe.
Ele acrescentou ainda que na província do Ija existe um número considerável de filhos que perderam seus pais, tanto na guerra como por outras razões. Daí que a sua organização solidariza-se com estes órfãos, prestando apoio com material didático e na formação. Dissengomoka apelou também ao governo da província do Ija, através do Ministério da Assistência e Reinserção Social, para fazer um levantamento em todos os municípios da província no sentido de incluir pelo menos duas crianças no sistema de ensino gratuito em cada município numa primeira fase.
Na nossa província existe um maior número de órfãos.
Existem porque o nosso país está a sair da guerra há bem pouco tempo. Muito pai era militar, outro pai era civil, muitos morreram por arrebentamento de engenhos, né? Muito filho perdeu os seus pais diretos, como Bantu que somos, outros pais que são parentes do proprietário genético desses filhos. está a ajudar, como pai pequeno, pai grande, ou como tia pequena, tia grande. Mas a verdade é que eles não deixam de ser órfãos. Por isso, nós pedimos ao governo da província, através do MINAS, às vezes, dois órfãos de pai e mãe por município. E quando há esta possibilidade, a estrutura indicada consegue nos trazer os mesmos órfãos. O essencial é que exista uma instituição autorizada que nos entregue os órfãos para a sua formação. Existem órfãos, existem mesmo. E nós temos pouca capacidade para abrigar todos eles.
A organização já existe há mais de 10 anos e atua no campo do ensino e formação profissional. O também docente universitário e doutorado em Psicologia da Educação na Universidade de Mio, na cidade de Braga, em Portugal, disse que está em curso um projeto para a construção de um colégio e um internato específico para as crianças órfãs nos próximos anos.
Tendo em conta o caráter humanista de uma ONG, nós já estamos a pensar, inclusive, até nos próximos anos, construir uma pequena escola só para órfãos pai e mãe e um pequeno internato para eles poderem ficar, viver e sob nosso controle e ver se, de facto, damos maior cobertura a um número maior de órfãos e não os poucos que temos até hoje.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A equipa tunisina do Etoile du Sahel venceu ontem a Taça das Confederações ao derrotar na segunda mão da final o Orlando Pirates da África do Sul por 1-0. Na primeira mão, em Joanesburgo, um empate amou uma bola e ontem foi o defesa central Amar Gemala que marcou o golo. Foi aos 23 minutos num canto, Gemala a empurrar a bola para lá da linha de golo depois de um falhanço do guardião da equipa sul-africana e... Bye bye, Hambakache, Orlando Pirates. O Etoile du Sahel é agora, juntamente com o Zamalek do Egito, a segunda equipa com mais títulos africanos. Nova já ganhou a Taça das Confederações duas vezes, a Supertaça duas vezes e a antiga Taça dos Vencedores das Taças também duas vezes e uma vez a Liga dos Campeões. O rei de todas as competições africanas continua a ser o Al Ahly do Egito, com 19 títulos em todas as competições africanas. Entretanto, foi anunciado que quem vai representar Angola na próxima Taça das Confederações é o Sagrada Esperança e não os Bravos do Maqui que venceram a Taça de Angola. Dificuldades financeiras dos Bravos forçaram a mudança. Agora para Portugal, onde hoje o atual líder, o Sporting, recebe o Belenenses e procura repor a vantagem de 5 pontos sobre o Porto, segundo o classificado com menos um jogo. Porto venceu no fim de semana o Tondela por 1-0. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Não há jogos fáceis em Portugal. Temos que arranjar argumentos, temos que ser criativos individualmente e coletivamente para poder ultrapassar essas duas ou três linhas defensivas que o Belenenses nos possa apresentar.
Era Jorge Jesus, já o treinador do Belenenses, é Ricardo Sá Pinto, é uma velha estrela do Sporting, veio da escola de jogadores, jogou muitos anos na equipa principal e foi também treinador do Sporting.
Não posso ser indiferente a esta situação, quer como jogador, quer como treinador, tenho a felicidade de ter podido participar e ter ajudado o Sporting a ser reconhecido internacionalmente e sou atualmente, juntamente com o resto dos meus ex-companheiros, ainda o campeão nacional. O último campeão nacional pelo Sporting e portanto por todo o trajeto que tenho ou que tive desportivamente naquele clube, pelo carinho que os sócios sempre me deram, não consigo ser indiferente.
Ricardo Sá Pinto, treinador do Belenenses. Outro jogo de hoje é também de importância para o topo do campeonato português, é aquele em que o Braga recebe o Benfica. Braga está em terceiro lugar com 20 pontos, Benfica em quarto com 18, menos um jogo. No entanto, o treinador do Benfica é Rui Vitória.
O Benfica, em todos os jogos, desde o início desta época, e não há outra forma de estar, entra em todos os jogos para ganhar. E, portanto, isto, se isso é ser favorito, nós vamos com esse propósito. Mas nestas coisas é à procura de três pontos constantemente. Às vezes conseguimos, outras nem tanto, mas esta é a nossa, é aquilo que está dentro, está enraizado em nós, está enraizado na cabeça dos jogadores, toda a gente, porque isto é representar o Benfica.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, só pensa na vitória. Basquetebol americano, NBA, Kobe Bryant, um dos melhores da história da NBA, anunciou que se vai reformar no final da época. Com 37 anos, Bryant venceu o campeonato da NBA 5 vezes. É o terceiro melhor marcador da história da fase regular da competição. Tem um recorde de pontos num só jogo, 81 num jogo contra o Toronto em 2006. Entretanto, o Philadelphia somou ontem a sua 28ª derrota consecutiva e 18ª a abrir a época. É o pior arranque de sempre na Liga Norte-Americana. Automobilismo, Fórmula 1, Nico Rosberg da Mercedes, venceu o último grande prémio da época em Abu Dhabi. Em segundo ficou o seu colega de equipa, Lewis Hamilton, e o finlandês Kimi Raikkonen da Ferrari ficou em terceiro. Hamilton é o campeão mundial. Rosberg ficou em segundo. Sebastian Vettel da Ferrari em terceiro. Por construtores, Mercedes venceu o campeonato. Ferrari ficou em segundo. A Williams em terceiro. Em Paris está a decorrer a Cimeira Mundial sobre o clima. Os dirigentes mundiais começaram a falar e a prometer, como seria de esperar, medidas para combater as alterações climatéricas. O Alfredo Júnior está lá e dá-nos alguns pormenores dos discursos de hoje.
O presidente Barack Obama disse aos líderes mundiais que os Estados Unidos está a favor da adoção de um compromisso global face às mudanças ambientais e pediu aos líderes mundiais para se juntarem a ele na solução dos problemas ambientais. Obama prometeu dinheiro para ajudar os países mais pobres em transição para economias que dependem menos da queima de combustíveis fósseis. Os Estados Unidos da América não só reconhecem o seu papel na criação deste problema ambiental, mas também abraçam a sua responsabilidade para fazer algo sobre isso. Já Vladimir Putin, o presidente da Rússia, também discursou nesta conferência, neste primeiro dia do COP21, e relembrou que durante as negociações para o protocolo de Kyoto anterior, a Rússia foi a última nação industrializada para ratificar o acordo global, permitindo que o acordo histórico entrasse em vigor em 2001, pelo que desta vez também iria assumir um compromisso global. Putin disse que o seu país demonstrou que pode garantir o desenvolvimento econômico e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo, demonstrando a sua preocupação com o destino da natureza.
Era o Alfredo Júnior, cheio de sorte, está na bonita cidade de Paris a cobrir a cimeira sobre as alterações climatéricas. Ele vai regressar aqui na nossa segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre essa questão. Portanto, o Alfredo Júnior em Paris vai ter aqui uma reportagem mais alargada sobre o que se passou hoje, em que destacados dirigentes mundiais fizeram os seus discursos de abertura sobre esta conferência sobre as mudanças climatéricas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também falou. Isso na nossa segunda meia hora, aqui na Voz da América. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora a iniciar dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, hoje a cargo do Paulo Oliveira, que já está aqui no estúdio, ao meu lado. E vamos ter também reportagens sobre Moçambique, São Tomé e Brasil, entre outras. Portanto, não se esqueça, continue connosco com o Paulo Oliveira, ele está aqui ao meu lado. E vamos hoje ficar com um clássico da música americana, Ben King, Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark. Stand by me. And darling, darling, stand by me.
Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vila.português.com ou através do seu telemóvel em m.português.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 12:30:37. Aqui em Washington, céu nublado, chove, temperatura de 4 graus Celsius. Ao microfone, a partir de Angola, o Paulo Oliveira. Na produção continua, Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Skip Sisk. Títulos das principais notícias desta segunda-feira. Iniciou-se em Paris a cimeira sobre mudanças climáticas. O Papa Francisco encontra-se de regresso a Roma. O presidente norte-americano lembrou e lamentou abate de avião russo. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde o MISA, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, criou em 2007 uma rede de comunicadores amigos da criança. Hoje transformada em associação, aquela rede publica todos os anos um relatório. Detalhes com o Francisco Júnior.
Denominado A Criança na Imprensa, o relatório faz uma análise à forma como alguns meios de comunicação social cobriram, no ano anterior, assuntos relacionados com a criança, que, constituindo cerca de metade da população moçambicana e sendo o grupo mais vulnerável, deve merecer prioridade nas políticas públicas sociais. Célia Banze, diretora executiva da Rede de Comunicadores Amigos da Criança, diz que a RECAC está satisfeita com os progressos alcançados, mas refere que há ainda motivos para preocupações.
Olhando para uma matéria relacionada com a criança, nós vimos que faltam muitos elementos, falta a componente de investigação. Nem estamos a falar de investigação no sentido de ir ao terreno, a ficar uma semana, mas estamos a falar de um, por exemplo, um lançamento de uma brochura, por exemplo, como o relatório que estamos a publicar. O jornalista procurar trazer as várias vertentes. Nós estamos a falar, por exemplo, de casamentos prematuros, estamos a falar de saúde, conjugar os dados que existem nesses setores específicos com o que nós trazemos como relatório, ou seja, confrontar a informação. Isso continua faltando porque os profissionais de comunicação social cingem-se apenas, maior parte das vezes, nos eventos, nos relatórios e nos comunicados de imprensa. Por isso, nós como organização criamos há cerca de 2 anos um fundo denominado Fundo de Apoio para Trabalho Jornalístico, que é mesmo para prover recursos para que os jornalistas possam ir buscar a realidade nos distritos e que possam ganhar essa prática, independente do apoio que nós possamos prover para o efeito.
Rede de Comunicadores Amigos da Criança, que esta sexta-feira lançou na cidade de Quelimane, província central da Zambésia, o relatório, uma associação que tem mais de 500 membros, a maior parte dos quais jornalistas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. E agora vamos para São Tomé e Príncipe. Um dos líderes dos 2 maiores partidos políticos daquele país não serão candidatos às eleições presidenciais de 2016. Detalhes aqui com o Oscar Medeiros.
No dia em que o governo da ADI completou 1 ano de mandato, o primeiro-ministro veio reafirmar o compromisso assumido com os eleitores que lhe deram maioria absoluta para governar São Tomé e Príncipe durante 4 anos.
Depois de 1 ano de trabalho, eu não posso virar as costas ao compromisso com o povo. Eu tenho que continuar o meu trabalho. Embora algumas pessoas pensam que é jogada, a política não é bisca. A política é matéria séria. E os homens políticos têm que ter palavra e têm que ter postura. Muita gente acredita que Patrício Tovoada será candidato. Eu posso dizer 1000 vezes que eu não serei candidato, mas acreditam que eu sou candidato. Porque é a maneira que eles fazem política, mentindo às pessoas. Traiçoeiros, matreiros, eu não sou.
O presidente da ADI e chefe do governo são-tomense Garante, no entanto, que o partido terá o seu candidato às presidenciais de julho de 2016.
Como maior partido de São Tomé e Príncipe, certamente teremos o nosso candidato. Mas a questão ultrapassa o facto do ADI ter o candidato. A questão nacional é que, para o bom funcionamento das nossas instituições, para que o país não perca mais tempo, para que o país possa se desenvolver, transformar-se, reformar-se e pôr o país numa trajetória que nos leva à sustentabilidade económica daqui a 15 ou 20 anos, é fundamental que em 2016 o próximo Presidente da República não tenha uma agenda que seja deitar abaixo o governo, que seja opor-se ao governo, que seja dificultar a agenda de trabalho do governo que vai até 2018.
Quem será o candidato da ADI às eleições presidenciais de 2016? A pergunta ainda não tem resposta. No que toca à execução do programa do governo neste primeiro ano de mandato, o primeiro-ministro reconhece que nem tudo tem nota positiva e promete avaliar o desempenho de cada um dos ministros.
Eu sempre disse que enquanto não encontramos a solução que nos dê a maior satisfação, iremos mudar até encontrarmos a solução. E isso eu acho que é válido também para toda a gente. É válido para o primeiro-ministro, é válido para os ministros e é válido para os diretores, etc. Agora, temos que fazer determinadas reformas para que, quando a insuficiência não vem da pessoa e ela venha do sistema, tenhamos também coragem de mudar o sistema.
Após o balanço do primeiro ano de mandato, o primeiro-ministro, Patrício Trovoada, não afasta a hipótese de mudanças no governo. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. E vamos agora para o Brasil, que enfrenta uma grave crise de saúde, que já é considerada de epidemia. O vírus Zika, transmitido pelo mesmo mosquito provocador da malária e da dengue, encontra-se agora na origem de mais de 800 casos em 18 estados brasileiros. A consequência pior é da microcefalia, quando o vírus atinge gestantes. Há mais de 20 grávidas com suspeitas de que os filhos podem vir a sofrer de deformação do cérebro devido ao vírus Zika. O primeiro caso de morte por Zika vírus no Brasil foi divulgado na passada sexta-feira, como nos refere Patrick Vaz.
Há 3 meses, a população nordestina está à espera dos larvicidas de combate ao Zika vírus. O inseticida é enviado pelo governo federal e é colocado em reservatórios de água para evitar o surgimento da larva que dá origem ao mosquito. A falta de larvicida se torna ainda mais grave nos municípios do semiárido, que enfrentam a pior seca dos últimos 50 anos. Nessas cidades, os moradores acumulam água em casa por conta da deficiência no abastecimento, o que aumentam as fontes de criação do mosquito. O governo não descarta o uso das Forças Armadas para combater a doença. Uma das medidas preventivas é a distribuição de telas para colocar em portas e janelas e evitar que o mosquito Aedes aegypti frequente as residências. O diretor em Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Cláudio Mairovich, disse que o maior obstáculo é o pouco conhecimento que se tem do vírus.
Nós estamos trabalhando numa escuridão muito grande, não pelo Brasil, não pelo Ministério da Saúde, mas pelo conhecimento científico disponível no mundo atualmente em relação a este vírus.
De um modo geral, o Zika vírus causa febre moderada, manchas no corpo e vermelhidão nos olhos, incômodos esses que passam em 3 dias. Há também casos em que não são constatados sintomas nas pessoas, mas nas grávidas, esse mesmo vírus atravessa a placenta e se alimenta do líquido amniótico, causando lesões no bebê. A neuropediatra Marli de Araújo Marra lamenta que ainda não há uma cura para a doença e o que pode ser feita é a prevenção.
Até o momento, infelizmente, a gente não tem como reverter essas situações, como, por exemplo, no caso de citomegalovírus, assim como esse Zika, que é um novo vírus aqui também. E depois, só mesmo fazer o tratamento preventivo, porque a criança certamente terá uma sequela neurológica.
Repórter Patrick Vaz.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. 2 senadores republicanos defendem a entrada dos Estados Unidos numa força multinacional para derrotar o grupo extremista Estado Islâmico, tanto no Iraque como na Síria. O grupo teria como objetivo também pressionar a saída do presidente sírio, Bashar al-Assad. Observadores referem que até 50 mil soldados norte-americanos seriam então chamados, segundo os dois senadores republicanos, para combater o grupo Estado Islâmico e criar uma zona de segurança para os refugiados sírios. Álvaro Lugier Andrada.
O senador e antigo candidato presidencial John McCain e o também senador republicano Lindsey Graham são os promotores da iniciativa. McCain, que preside o Comitê de Defesa, diz que a força multinacional teria dois objetivos fundamentais.
Em primeiro lugar, há que retirar o grupo Estado Islâmico dos territórios onde está e, ao mesmo tempo, estabelecer uma zona de exclusão aérea que sirva de mensagem ao presidente sírio Bashar al-Assad de que ele tem de parar de matar homens, mulheres e crianças inocentes, além de provocar a fuga de milhões de refugiados.
Questionado se o povo americano está preparado para enviar tropas depois das guerras no Iraque e no Afeganistão, Lindsey Graham, também membro do Comitê de Defesa do Senado, respondeu:
They better be, because if we don't destroy ISIL in Syria, which is their headquarters, we're going to get attacked at home.
So the region. É melhor que esteja, porque se não destruirmos o Estado Islâmico na Síria, que é onde tem a sua base, seremos atacados na nossa casa. A região está pronta para lutar porque odeia o Estado Islâmico. Agora, o grupo está a atacar nações árabes, sunitas, e a Turquia odeia o Estado Islâmico. Toda a região quer que Bashar al-Assad se vá embora. Assim, a América tem de destruir o Estado Islâmico antes que nos ataque. Não se pode permitir a expansão da influência iraniana na região. O Irão preencheu o lugar deixado por nós quando saímos do Iraque e toda a região também está preocupada com o domínio iraniano.
Aqueles senadores sugerem que a força multinacional tenha até 100 mil homens, mas Graham defende que a maioria seja composta por tropas dos países da região.
The kind of force that John and I are talking about is that 10% of the force will come from Western powers.
O tipo de força que John e eu estamos a propor é de uma participação de apenas 10% de potências ocidentais. Existem grandes exércitos na região, como o da Arábia Saudita, Egito, Turquia. Esses países aceitam participar se a saída de Assad estiver sobre a mesa.
Lindsey Graham diz que os cerca de 3.500 soldados americanos no Iraque são insuficientes para derrotar o Estado Islâmico. Por sua vez, o especialista do Instituto do Médio Oriente, Zubair Ziskbal, vê, no entanto, obstáculos à criação de uma força multinacional do tipo.
How do you mobilize such a large force in a region which has been largely bereft of a unified policy?
Como se pode mobilizar uma força tão grande numa região que tem sido, em grande parte, desprovida de uma política unificada? Em segundo lugar, esses países têm realmente interesses próximos e próprios, e eles não vão ser capazes de lutar juntos, além de se ter de saber quem vai liderar essa força. A segunda questão, que é realmente importante, é o que será feito depois de se derrotar o Estado Islâmico. Há, na verdade, uma estratégia, um programa através do qual a paz será restaurada, fazendo desaparecer as forças que deram origem ao Estado Islâmico? Pergunta aquele especialista.
Doze horas 43 minutos aqui na cidade de Washington. Como temos anunciado, teve hoje início em Paris a Cimeira sobre Alterações Climáticas, uma cimeira que está a ser acompanhada pelo nosso correspondente Alfredo Júnior.
A abertura do COP21 foi marcada por vários discursos. O presidente Barack Obama disse aos líderes mundiais que, se em Paris, a conferência sobre o clima, que os Estados Unidos está a favor da adoção de um compromisso global face às mudanças ambientais, e pediu aos líderes mundiais para se juntarem a ele na solução dos problemas ambientais. Obama prometeu dinheiro para ajudar os países mais pobres em transição para economias que dependem menos da queima de combustíveis fósseis. Os Estados Unidos da América não só reconhecem o seu papel na criação deste problema ambiental, mas também abraçam a sua responsabilidade para fazer algo sobre isso. Já Vladimir Putin, o presidente da Rússia, também discursou nesta conferência, neste primeiro dia do COP21, e relembrou que, durante as negociações para o protocolo de Kyoto anterior, a Rússia foi a última nação industrializada para ratificar o acordo global, permitindo que o acordo histórico entrasse em vigor em 2001, pelo que desta vez também iria assumir um compromisso global. Putin disse que o seu país demonstrou que pode garantir o desenvolvimento econômico e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo, demonstrando a sua preocupação com o destino da natureza. Já a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, defendeu que a Conferência do Clima em Paris busca um acordo legalmente vinculante, ou seja, com força de lei que obrigue os países a cumprirem as metas estabelecidas. Dizer que nesta primeira sessão do COP21, o terrorismo não foi esquecido neste discurso. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, repetiu já um argumento que se ouviu nos Estados Unidos da América e que dava conta de que a conferência climática era uma resposta adequada aos ataques terroristas que custaram a vida de 130 pessoas e em torno de Paris e que teve lugar a 13 de novembro. Dizer ainda que o representante mais alto do governo moçambicano nesta cimeira COP21 é o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, cuja intervenção vai acontecer ainda na noite desta segunda-feira. Carlos Agostinho do Rosário, na sua intervenção, vai pedir com que os países mais desenvolvidos possam apoiar os menos desenvolvidos, tal é o caso de Moçambique, para fazerem cumprir as metas que dão conta de que o aquecimento global não poderá ser superior a 2 graus centígrados. Ainda neste primeiro dia, espera-se que possam intervir outros altos dignatários de países de língua oficial portuguesa, tal é o caso do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, o primeiro-ministro de Cabo Verde, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. A partir desta terça-feira, as comissões técnicas vão começar a discutir em detalhe alguns pormenores que serão colocados no acordo global que vai ser alcançado ou que se pretende alcançar aqui em Paris. De Paris, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Durante meses, os negociadores africanos vêm repetindo um refrão que pretendem usar em Paris. Limitar a 2 graus o aumento da temperatura, acordo vinculativo, assistência financeira das nações desenvolvidas. Mas com as negociações agora iniciadas na capital francesa, os negociadores sul-africanos, país que assumiu a liderança do continente, estão confiantes em ter êxito, mas continuam a desconhecer como será obtido. A África do Sul organiza as conferências sobre o clima em 2011, que, segundo alguns especialistas, consideram ter constituído um ponto de viragem ao possibilitar que as nações mais pobres, como os países africanos, podem manifestar a sua posição. Bongani Majola, um porta-voz do presidente Jacob Zuma, explica.
That there will be some conclusion of the negotiations that started in Durban in 2011.
Esperamos que se obtenha alguma conclusão das negociações iniciadas em Durban em 2011 e que todos os países, pequenos ou grandes, sejam vinculados a um acordo com o patrocínio da ONU. Uma das exigências dos negociadores é um limite no aumento global de temperatura de mais de 2 graus Celsius, um limite que os cientistas identificaram como sendo um ponto sem regresso na mudança climática. Mas, tal como refere Agatha Maupin, uma pesquisadora de Joanesburgo, os 2 graus são meramente uma estimativa que pode variar de local para local. Bongani Majola sustenta ser vital os números específicos que as nações africanas desejam que sejam contribuídos pelos países desenvolvidos. É muito difícil avaliar o montante e verba e de onde irá sair, mas esperamos que os países contribuam de acordo com a sua dimensão. Jacob Zuma vai a representar o seu país, mas presidindo ao grupo dos 77 mais a China, sendo Pequim o maior poluidor mundial e um parceiro comercial vital para a África do Sul. Zuma desempenha igualmente um papel-chave no bloco conhecido pelos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O seu governo tem dito que a mudança climática tem tido um impacto em África e prejudica a agricultura, o modo de vida e a segurança alimentar. Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Hoje, segunda-feira, no final da visita à República Centro-Africana, o Papa Francisco foi a uma mesquita numa zona bastante conturbada da capital, a cidade de Bangui. Detalhes com a Bárbara Ferreira.
O Papa Francisco levou sua mensagem sobre a paz e reconciliação a uma mesquita no bairro PK5, na capital, Bangui. Foi provavelmente a etapa mais arriscada da sua estadia de 24 horas naquela cidade. O bairro PK5 foi uma determinada altura habitada por milhares de muçulmanos. A zona foi palco de vários conflitos entre muçulmanos e milícias cristãs, e a maioria dos seus residentes fugiu para os campos de reassentamento. Apesar de questões de segurança, o Papa Francisco foi à mesquita no seu papamóvel descapotável sobre a proteção de soldados da paz das Nações Unidas.
Vorrei assicurare loro la mia gratitudine e la mia stima.
Na ocasião, Francisco pediu solidariedade entre muçulmanos e cristãos. Alia Chateau é uma das pessoas que vivem nas tendas próximas à mesquita desde o pico da violência no início de 2014. Ela diz que se depois da visita do Papa não for restituída a paz, o governo deverá continuar a trabalhar e que ela continuará a rezar. Mais tarde, Papa Francisco celebrou uma missa no Estádio Nacional em Bangui, antes de partir de regresso ao Vaticano. E agora, coloca-se uma questão. Será que esta visita ajudou a aliviar a tensão? O conflito na República Centro-Africana iniciou em 2013, tendo já causado milhares de mortes e mais de 1 milhão de deslocados. A cristã Nancelle de Lourdes esteve na missa do Papa no estádio e diz que está pronta para ver os muçulmanos e cristãos vivendo juntos novamente. Ela diz que será difícil, mas somos todos filhos de Deus e estamos prontos para a reconciliação. O próximo desafio para a paz na República Centro-Africana será a 13 de dezembro, quando o país realizar um referendo constitucional antes das eleições, que acontecerão até o final do ano.
Na reta final deste programa de segunda-feira, 31 de novembro de 2015, desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A equipa tunisina do Etoile du Sahel venceu ontem a Taça das Confederações ao derrotar na segunda mão da final o Orlando Pirates da África do Sul por 1-0. Na primeira mão, em Joanesburgo, um empate amou uma bola e ontem foi o defesa central Amar Gemala, que marcou o golo, foi aos 23 minutos num canto. Gemala empurrar a bola para lá da linha de golo depois de um falhanço do guardião da equipa sul-africana e bye-bye, Hambakache, Orlando Pirates. O Etoile du Sahel é agora, juntamente com o Zamalek do Egito, a segunda equipa com mais títulos africanos. Nova, já ganhou a Taça das Confederações 2 vezes, a Supertaça 2 vezes e a antiga Taça dos Vencedores das Taças também 2 vezes. E uma vez, a Liga dos Campeões. O rei de todas as competições africanas continua a ser o Al Ahly do Egito, com 19 títulos em todas as competições africanas. Entretanto, foi anunciado que quem vai representar Angola na próxima Taça das Confederações é o Sagrada Esperança, e não os Bravos do Maqui, que venceram a Taça de Angola. Dificuldades financeiras dos Bravos forçaram a mudança. Agora para Portugal, onde hoje o atual líder, o Sporting, recebe o Belenenses e procura repor a vantagem de 5 pontos sobre o Porto, segundo classificado com menos um jogo. Porto venceu no fim de semana o Tondela por 1-0. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Não há jogos fáceis em Portugal. Temos que arranjar argumentos, temos que ser criativos individualmente e coletivamente para poder ultrapassar essas 2 ou 3 linhas defensivas que o Belenenses nos possa apresentar.
Era Jorge Jesus, já o treinador do Belenenses, é Ricardo Sapinto, é uma velha estrela do Sporting, veio da escola de jogadores, jogou muitos anos na equipa principal e foi também treinador do Sporting.
Não posso ser indiferente a esta situação. Quer como jogador, quer como treinador, tenho a felicidade de ter podido participar e ter ajudado o Sporting a ser reconhecido internacionalmente e sou atualmente, juntamente com o resto dos meus ex-companheiros, ainda o campeão nacional. O último campeão nacional do Sporting. E, portanto, por todo o trajeto que tenho ou que tive desportivamente naquele clube, pelo carinho que os sócios sempre me deram, não consigo ser indiferente.
Ricardo Sapinto, treinador do Belenenses. Outro jogo de hoje é também de importância para o topo do campeonato português. É aquele em que o Braga recebe o Benfica. Braga está em terceiro lugar com 20 pontos, Benfica em quarto com 18. Menos um jogo, no entanto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
O Benfica, em todos os jogos, desde o início desta época, e não há outra forma de estar, entra em todos os jogos para ganhar. E, portanto, isto, se isso é ser favorito, nós vamos com esse propósito. Mas nestas coisas é à procura de três pontos constantemente. Às vezes conseguimos, outras nem tanto, mas esta é a nossa, é aquilo que está dentro, está enraizado em nós, está enraizado na cabeça dos jogadores, toda a gente, porque isto é representar o Benfica.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, só pensa na vitória. Basquetebol americano, NBA, Kobe Bryant, um dos melhores da história da NBA, anunciou que se vai reformar no final da época. Com 37 anos, Bryant venceu o campeonato da NBA 5 vezes, é o terceiro melhor marcador da história da fase regular da competição. Tem um recorde de pontos num só jogo, 81 num jogo contra o Toronto em 2006. Entretanto, o Philadelphia somou ontem a sua 28ª derrota consecutiva e 18ª a abrir a época. É o pior arranque de sempre na Liga Norte-Americana. Automobilismo, Fórmula 1, Nico Rosberg da Mercedes, venceu o último grande prémio da época em Abu Dhabi. Em segundo ficou o seu colega de equipa, Lewis Hamilton, e o finlandês Kimi Raikkonen da Ferrari ficou em terceiro. Hamilton é o campeão mundial, Rosberg ficou em segundo, Sebastian Vettel da Ferrari em terceiro. Por construtores, Mercedes venceu o campeonato, Ferrari ficou em segundo, a Williams em terceiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 31 de novembro de 2015. O sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima será medido pelo sofrimento que será evitado e o planeta que será preservado, afirmou em Paris o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Obama disse que os líderes mundiais participantes na Conferência sobre Mudanças Climáticas partilham o sentido de urgência de travar a subida de temperatura e fez referência ao progresso dos Estados Unidos e outros países naquele sentido. Na abertura da reunião, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu aos líderes mundiais para acelerarem as ações para evitar o perigoso aumento das temperaturas. Ki-moon disse que as promessas nacionais de cortes de emissões de mais de 180 nações foram um bom começo, mas não o suficiente para conter o aquecimento global em 2 graus Celsius limite, que, segundo os cientistas, irá evitar piores consequências. O Papa Francisco terminou hoje a sua terceira etapa do périplo africano com uma missa no Estado Nacional de Bangui, capital da República Centro-Africana, e partiu de regresso ao Vaticano. Antes da missa, Francisco disse na principal mesquita de Bangui que os cristãos e os muçulmanos são irmãos e juntos deverão dizer não ao ódio, à vingança e violência, particularmente a violência perpetrada em nome da religião e de Deus. O presidente americano Barack Obama lamentou esta segunda-feira o bate avião russo na semana passada por forças turcas e apelou ao líder do Kremlin, Vladimir Putin, que reduza as tensões com a Turquia devido ao incidente. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. A cimeira que hoje teve início em Paris sobre a alteração do clima constitui tema de destaque. O Washington Post refere que a cimeira tem por objetivo um aquecimento de 2 graus Celsius, interrogando-se o jornal se este objetivo será alcançável. O New York Times destaca, por seu lado, que um acordo em Paris será um passo importante. O Wall Street Journal adianta que os dirigentes mundiais vão tentar ultrapassar dissidências. Para os que nos acompanharam nesta emissão de segunda-feira, 30 de novembro de 2015, o nosso muito boa noite. Voltaremos amanhã e aqui connosco convosco vai ficar, dentro de momentos, Márcio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também nos acompanhar através do sítio na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. São neste momento 13 horas em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e a ciência técnica de Skip Sisk. O sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima será medido pelo sofrimento que será evitado e o planeta que será preservado, disse hoje em Paris o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em Paris, na Conferência sobre o Clima. Papa Francisco termina a visita à República Centro-Africana, afirmando que os cristãos e muçulmanos são irmãos e juntos deverão dizer não ao ódio, vingança e violência, particularmente a violência perpetrada em nome da religião e Deus. Na República Democrática do Congo, barco naufraga e 20 pessoas tidas como desaparecidas. Nesta segunda-feira, 30 de novembro, teremos também o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Mas para já, vamos a Luanda, de onde Arondipa traz um debate sobre os direitos humanos.
A Assembleia Nacional manifestou recentemente profunda preocupação com as entidades europeias que acusa que pretendem denegrir a imagem em bom nome de Angola, matérias que qualifica como crime político pela legislação angolana. Esta posição consta de uma resolução em resposta a uma outra resolução do Parlamento Europeu, adotada por maioria absoluta em setembro do presente ano, sobre a violação de liberdades e direitos humanos pelas autoridades angolanas. Nesta resolução, aprovada sem o voto da oposição, o partido maioritário considera que o Parlamento Europeu, na sua resolução, pede a libertação de pessoas suspeitas de crime contra a segurança nacional e sem pronunciamento prévio dos tribunais, e refere que a mesma resolução viola de forma flagrante os princípios da boa-fé e da não ingerência nos assuntos internos dos Estados. Segundo o deputado José Pedro Cachiungo, da bancada parlamentar da UNITA, a bancada parlamentar do partido maioritário queria que a Assembleia Nacional de Angola aprovasse uma resolução que condenasse a resolução do Parlamento Europeu e solicitaram que o MPLA indicasse ponto por ponto o que havia a condenar.
Nós tivemos um exercício um bocadinho confuso, ambíguo mesmo, ia se dizer. Há uma resolução do Parlamento Europeu que é dirigida ao Executivo angolano e, por sua vez, o Executivo angolano o remete para a nossa Assembleia, por via do Presidente da Assembleia Nacional, e o Sr. Presidente da Assembleia normalmente pediu um parecer da Comissão Competente e a Comissão Competente resolveu submeter a Resolução Europeia ao Plenário da Assembleia Nacional com uma proposta de outra resolução a condenar a resolução do Parlamento Europeu. Ora, na perspectiva jurídica, as resoluções do Parlamento Europeu não são vinculativas em relação ao Estado angolano. Por isso, nós nem sequer de júri devíamos nos preocupar com responder a uma resolução. Por outro lado, se se pretendia a discussão da resolução do Parlamento Europeu, para nós, os deputados, termos fundamentação sobre a resolução que estávamos a aprovar, o nosso regimento interno da Assembleia impõe que o documento seja analisado ponto por ponto. Aqui começaram a surgir as divergências entre nós, a oposição, e a bancada que suporta o Executivo, a bancada do MPLA. Acontece que, olhando ponto por ponto, a resolução do Parlamento Europeu não tinha nada a contrariar, porque apelava, instava o governo a tomar medidas relativamente à corrupção instalada no país. Um angolano normal, dificilmente, no juízo das suas faculdades mentais, é capaz de refutar a existência da corrupção em Angola. Nós, deputados, que temos a consciência e a obrigação de trabalharmos a favor da verdade e da lei, não podíamos dizer que não há corrupção.
Mas a bancada parlamentar maioritária fundamenta pelo facto de que ter havido alguma ingerência nos assuntos internos de Angola por parte do Parlamento Europeu.
Já vou aí. Os temas constantes da resolução europeia é a falta de transparência na governação. É a corrupção. É a violação dos direitos humanos. Olha, este elencar todo de questões são uma realidade do nosso país hoje. Quando a bancada do MPLA sentiu que, na perspectiva da argumentação lógica do documento, não havia nada para defender, para contrariar a resolução do Parlamento Europeu, então veio pela bandeira da ingerência da Europa nas questões internas de Angola. E nós dissemos que, então, se o seu problema é a ingerência, então tratemos da ingerência, não da resolução, porque contra a resolução nada ou pouco se pode fazer.
O jornalista e analista de assuntos políticos Félix Miranda considera que a bancada parlamentar do MPLA agiu de má fé ao indiciar os deputados da oposição a votar uma resolução cujo conteúdo não era transparente.
Os governantes sabem que, sobretudo agora, estamos no século XXI, já estamos no ano 2015, que significa 15 anos já se passaram desde que nós transpusemos o muro, não é, que separa o ontem, que foi mais ou menos um bocado retrógrado, não é verdade, com o hoje, que é evolucionista, que é progressista, onde se pede a civilização mundial. Não é a civilização ocidental ou civilização católica ou uma civilização talvez que venha a separar ou a discriminar todos os outros. A civilização que se quer é a civilização do respeito. Respeito à vida humana. Os direitos humanos hoje é a bandeira que une todos os povos. A verdadeira aldeia global é o respeito pelos direitos humanos. Ora, é por isso que nós estamos a dizer que o MPLA continua com má fé. Por quê? Porque, por exemplo, quando da primeira reunião plenária, na abertura da quarta sessão legislativa, da terceira legislatura, que ocorreu a 17 de novembro, conforme colocou a questão, realmente fez-se votar uma declaração que seria para condenar, na verdade, a declaração da União, do Parlamento Europeu, que foi de 2 de setembro de 2015, que chamava à razão o governo angolano para o respeito dos direitos humanos em função de uma investigação feita pela eurodeputada portuguesa Ana Gomes. E, aliás, a Ana Gomes foi vexada, não é? Mas quando ela constatou, na verdade, por dados e factos, que realmente o governo estava a violar. Agora, não pode, não é? Quando estas situações deste género ocorrem, o governo lança arpas para todo o sítio, arma os canhões, arma, na verdade, coloca a Angola no estado de sítio, no estado de guerra, porque está a ser invadida pela ingerência dos países estrangeiros. Não é verdade. E o governo, sobretudo o grupo parlamentar do partido maioritário, indiciou, não é, a comunidade internacional, mesmo nacional, que os partidos de oposição no parlamento teriam vetado, teriam dado um voto contra a uma resolução, uma suposta resolução, que seria para apoiar, na verdade, os atentados, para se solidarizar com os atentados de Paris, quando era uma resolução que foi injetado, na verdade, o veneno de, digamos, o voto contra a resolução de 2 de setembro do Parlamento Europeu. Faço-me entender. Ora, numa mesma resolução, o MPLA quer fazer a passagem, quer passar a mensagem de estar contra a resolução do Parlamento Europeu, digamos, anunciando, na verdade, ingerência contra a soberania ou assuntos internos de Angola, e, ao mesmo tempo, não é, fazendo menção aos atentados de Paris, mas não numa solidariedade nítida. E vai por mais. O próprio presidente da bancada do partido maioritário do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, na verdade, até praticamente fez a analogia da prisão dos 15 jovens como se estivessem a preparar realmente um atentado à vida do presidente ou um golpe de Estado, né? Com, na verdade, a falta de prevenção, de prisão preventiva aos, digamos, terroristas que perpetraram os atentados, que fizeram 130 vítimas e cerca de 400 feridos. Logo, isso é má fé, não é?
Entretanto, Guilherme Naprata, deputada do MPLA e presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais da Assembleia Nacional, afirma que tem havido falta de informação sobre as matérias de direitos humanos em Angola.
O problema é que muitas vezes as questões são suscitadas sem se ter a informação devida. Muitas vezes as fontes de onde provêm as notícias não são as mais sensacionalistas e, consequentemente, muitas vezes induzem erro, quer os leitores em geral, quer os deputados, como é óbvio. E em relação a muitas das questões que foram aqui levantadas relativas à matéria dos direitos humanos, constatou-se que há uma falta de informação. Quer em relação, por exemplo, ao Sr. Rafael Marques, que ele faz a denúncia no livro, mas as pessoas já foram julgadas e nem são aquelas. Portanto, quer dizer que lá fora o que se fala é do Sr. Rafael Marques. Mas há outras questões, quer dizer, e porquê é que há tendência para se acreditar no que se diz lá fora? Porquê é que não se acredita no que se passa aqui? Agora, é uma questão de efetivamente poder-se in loco ir ver o que é que se está a passar. E foi isso que o Sr. Ministro da Justiça disse hoje.
O deputado José Pedro Cachiungo afirma, por outro lado, que houve falta de seriedade por parte dos seus colegas do MPLA. O parlamentar da UNITA refuta as acusações segundo as quais os partidos na oposição estão desprovidos de uma visão de Estado.
Nós entendemos que ter sentido de Estado não é estar a favor da verdade que se impõe. Ter sentido de Estado é estar, acima de tudo, a favor da vida, a favor da justiça, a favor dos direitos humanos, a favor da transparência e contra a má governação. Ora, aqui em Angola, o problema dos direitos humanos é um problema da atualidade. Não podemos falar em sentido de Estado quando os juízes têm que receber ordens de um poder executivo. Ali é que está a falta de sentido de Estado. Não podemos falar de sentido de Estado quando a nossa Constituição atribui direitos ao cidadão e o Estado, por via da violência, coarta esse direito ao cidadão. Não se pode falar de sentido de Estado. Agora, não se pode, ninguém pode falar de solidariedade contra o terrorismo na Europa quando o terrorismo está aqui. Quando uma vigília a favor da vida é reprimida pela polícia porque alguém mandou contra a lei, isto é terrorismo. Tem que haver coerência e, sobretudo, seriedade, não haver aproveitamentos. Do meu ponto de vista, de uma forma muito humilde, houve falta de seriedade, há um certo oportunismo aproveitarista da parte do MPLA, no sentido de comprar simpatias do Parlamento Europeu. Pensam que por ali se lava a imagem do governo, a imagem da Angola. Nós todos queremos uma imagem bonita do nosso país, mas a imagem da Angola tem que refletir aquilo que se passa aqui dentro. E aqui dentro, o que há? Continuamos a ver um enriquecimento ilícito de uma minoria, conta a pobreza de todos. Continuamos a ver dinheiros que eram do país a desaparecerem, que agora ninguém consegue justificar. Continuamos a ver a nossa justiça amordaçada, as sentenças encomendadas pelo poder executivo. Continuamos nós próprios, cidadãos, sem capacidade para manifestarmos e nos pronunciarmos. O país está a ir no sentido perigoso. É isto que tem que ser corrigido, e se isso for corrigido, que é isso que nós queremos, Angola passará a ter uma boa imagem.
Acho que, portanto, a bancada parlamentar do MPLA, ao ter avançado para esta confrontação política com o Parlamento Europeu, fica bem para a imagem de Angola lá fora, pelo facto da própria União Europeia ser parceira na Angola em vários projetos sociais e económicos?
Eu creio que foi um mau jogo. E do meu ponto de vista, também digo, a crispação da relação entre o Estado angolano e o Parlamento Europeu, que começa com uma polêmica visita da deputada Ana Gomes e um relatório que ela faz, seria um assunto que devia ser tratado, como se pretendeu, nos canais próprios. Houve uma delegação de deputados de Angola que foi ao Parlamento Europeu. Mas esses deputados, em vez de lá chegarem com um espírito de diálogo, com um espírito de verdade, foram lá com uma bandeira da propaganda.
Félix Miranda chama a atenção das autoridades angolanas pelo facto de estarem a governar para cidadãos conscientes e politicamente esclarecidos.
Quando surgem essas situações, há sempre aquele manifesto de arrogância, em que nós colocamos sempre como uma potência regional, que muito embora não cumprirmos, vão precisar de nós, porque na região se há conflitos, há desestabilização da região, tem de contar com Angola, porque Angola transformou-se numa espécie de bombeiro, e só por ter tido uma guerra que levou décadas, e que teve russos, teve cubanos, sul-africanos, depois uma guerra fratricida, né? Angola hoje é um breço de tudo isso, e diz que pronto, é uma potência a ter de se contar. Isto é uma realidade, é uma verdade. Mas outra verdade é que Angola devia ser uma potência defensora dos direitos humanos, não é? E o governo do MPLA não pode pensar que todos os angolanos são do MPLA, são militantes do MPLA. Mesmo os militantes do MPLA têm de ser respeitados como cidadãos, não é? Por isso é que eu estou a dizer, quer dizer, que quando o MPLA age desta forma, é má fé. E quando o MPLA age dessa forma, tem de compreender, e aliás, sabe, é por isso que eu estou a dizer, é consciente porquê? Porque sabe que, por exemplo, ele e o Virgílio Fontes Pereira indiciou a comunidade internacional, pretendia indiciar a comunidade internacional, não cai nesse engodo, porque tem mecanismos de verificação. E quando toma atitude, quando toma uma decisão, fala, na verdade, em função de dados recolhidos. E quando estamos a dizer, sabe muito bem que essas as forças da oposição, que foram acusadas de irem contra a resolução, que se solidarizava. Mas hoje qual é o ser humano, na verdade, pleno da sua consciência físico-anímica, vai ir contra uma resolução que se solidariza com as vítimas e tão brutal quanto foi os atentados de Paris? Quem é que podia fazer isso? Depois de deputados, não é que estão ali? Então, é só para dizer que o Virgílio Fontes Pereira, que é o presidente da bancada do MPLA, sabia perfeitamente que a Força de Oposições não tem nenhum mecanismo, a partir dos próprios órgãos da comunicação social, para onde fazer um contraditório. Ele lança a mensagem, tem a TPA, a RNA, Jornal de Angola, etc. Tem as suas embaixadas lá, com adidos de imprensa, fazem uma grande campanha. As forças de oposição não podem fazer. Logo, se forem acusadas, é a acusação que passa, é a acusação que paga. O contra já não passa. Logo, fica sempre a ideia que, hoje, na verdade, para muitos que só ouviram a acusação, não ouviram o desmentido, fica sempre a ideia que realmente a oposição, não é, vetou uma resolução da bancada maioritária que se solidarizava contra os atentados de Paris. Logo, é negativo. O que a oposição não consubstanciou é a resolução da bancada maioritária do MPLA contra a resolução do Parlamento Europeu, pois a resolução do Parlamento Europeu contra a resolução do Parlamento Europeu, pois a bancada maioritária entende que aquela resolução é uma agressão ao Estado soberano de Angola. Logo, não é verdade. Nós somos todos angolanos, devemos merecer o mesmo tratamento e devemos respeitar o Executivo, sim senhor, respeitar o Governo, mas que o Governo tem de saber que hoje é um Governo que lida e está a governar cidadãos.
Finalmente, a deputada Guilhermina Prata diz ser também necessário dar o benefício da dúvida às autoridades, sobretudo em relação a muitos casos que em Angola não vão bem, por estar num processo de transição democrática.
O problema é que muitas vezes as questões são suscitadas sem se ter a informação devida. Muitas vezes as fontes de onde provêm as notícias não são as mais sensacionalistas e, consequentemente, muitas vezes induzem erro, quer os leitores em geral, quer os deputados, como é óbvio. E em relação a muitas das questões que foram aqui levantadas relativas à matéria dos direitos humanos, constatou-se que há uma falta de informação. Quer em relação, por exemplo, o Sr. Rafael Marques, que ele faz a denúncia no livro, mas as pessoas já foram julgadas e nem são aquelas. Portanto, quer dizer que lá fora o que se fala é do Sr. Rafael Marques. Mas há outras questões, quer dizer, e porquê é que há tendência para se acreditar no que se diz lá fora? Porquê é que não se acredita no que se passa aqui? Agora, é uma questão de efetivamente poder-se in loco ir ver o que é que se está a passar. E foi isso que o Sr. Ministro da Justiça disse hoje.
Guilhermina Prata, Félix Miranda e José Pedro Cachiungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E para mais alertas sobre o serviço da Voz da América em português, também temos de informar que estamos no WhatsApp e o nosso número é 1908-652-4584. A Voz da América também transmite online com o www.voaportugues.com e no telemóvel a nossa referência é Voa Português. Vamos à música e vamos à Guiné-Bissau com Ami Injai e a canção Salele. Sala Lee com a jovem guineense Ami Njai. Voltamos às notícias aqui na Voz da América em língua portuguesa. O sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima será medido pelo sofrimento que será evitado e o planeta que será preservado, disse hoje em Paris o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Obama diz que os líderes mundiais participantes na Conferência sobre as Mudanças Climáticas partilham o sentido de urgência de travar a subida de temperatura e fez referência ao progresso dos Estados Unidos e outros países nesse sentido. Na abertura da reunião global, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu aos líderes mundiais em Paris para acelerarem as ações para evitar o perigoso aumento de temperaturas. O Papa Francisco terminou hoje a sua terceira etapa do périplo africano com uma missa no Estádio Nacional de Bangui, a capital da República Democrática do Centro-Africana, e partiu de regresso ao Vaticano. Antes da missa, Francisco disse na principal mesquita de Bangui que os cristãos e muçulmanos são irmãos e juntos deverão dizer não ao ódio, vingança e violência, particularmente a violência que tem a ver com a religião e Deus. Ele disse que a sua visita teria sido incompleta se não tivesse tido um encontro com a comunidade muçulmana no país onde cristãos e muçulmanos estão em conflito desde 2013. Além da República Centro-Africana, Papa Francisco visitou Quênia e Uganda.
Secção editorial reflete entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao redor do mundo, na República Democrática do Congo, Vietnã, Síria, Rússia, Irão e outros países, os jornalistas estão a sofrer cerco e a liberdade de expressão está ameaçada. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas indica que em 2014 mais de 60 jornalistas foram mortos, centenas detidos e dezenas permanecem desaparecidos. Os Repórteres Sem Fronteiras indicam que as tentativas governamentais de silenciar os jornalistas incluem censura, intimidação, restrições nas leis de ONGs e ameaças públicas por parte de dirigentes políticos. Falando na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, o subsecretário para a Diplomacia e Assuntos Públicos, Richard Stengel, ele próprio, um antigo jornalista, descreveu a liberdade de expressão como sendo um direito humano fundamental. Desafios à liberdade, referiu, são agora mais profundos do que em qualquer outra altura. Descreveu três: perigos físicos que os jornalistas encontram em zonas de conflito e noutros lugares, diminuição do espaço para a liberdade de expressão em países de liderança autocrática e aumento da desinformação. No passado, os jornalistas tentavam expor a verdade, recebiam uma mensagem livre, indicou o subsecretário de Estado Stengel. Agora são objeto de regimes e de terroristas como a ISIL. Por isso, o apoio à liberdade de imprensa é um elemento essencial da política externa dos Estados Unidos. É um dos temas que os nossos diplomatas abordam nas conversações bilaterais com os governos, uma iniciativa para treinar jornalistas em segurança física e digital e cuidados psicológicos através do mundo. E os Estados Unidos têm investido 100 milhões de dólares em programas de liberdade na internet para fornecer meios e treino a milhares de pessoas na sociedade civil, a jornalistas ao redor de todo o mundo. Finalmente, em resposta à desinformação de grupos terroristas ou regimes autocráticos, os Estados Unidos estão a agir, indicou o subsecretário Stengel, em reclamar espaço para dizer a verdade, contrapondo à propaganda e falsidade e outro género de mensagens, bem como apoiando os médias independentes ao redor do mundo, com apoio financeiro, técnico e logístico. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa última emissão de novembro de 2015, 30 de novembro. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Skip Siski na técnica e eu, Amácio Miguel, que estive ao microfone. Amigo, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.